E daí ele tenta exceder o talento dele e fica essas porcaria aí, né?
Você é tem que ver o que a gente tá avaliando, né? Você tá avaliando a figura do cara, que, confesso, é meio cansativa. É, tipo, porque, por exemplo, eu assisti aquele documentário sobre ele que ele mesmo fez, o Talking with Gods. E, cara, assim, porque tem o do Alan Moore, que é o Mindscape of Alan Moore, que tá no...
Sei.
Tá no YouTube. Assista, que é sensacional. É o Alan Moore dando uma palestra e... Porra, o Alan Moore fala? O Alan Moore fala do trabalho da arte de magia. Ele diz que esse é o assunto. E daí é ele de frente. É uma live com o Alan Moore, praticamente, feita 15 anos atrás. E daí o Morrison, vamos fazer um documentário com o Grant Morrison. Porque tem uma galera que é fã, que incensa ele, e foram fazer. E daí é depoimento de desenhista dizendo como o Grant é legal. É o Grant falando como ele é legal. Ai, porque esse meu trabalho... E cara... É por isso que eu falo que fica difícil de defender, porra. Daí não tem defesa.
Sabe que eu vou refazer a minha resposta?
Ué.
Não me lembro quem que perguntou de quem... O Grant Morrison é o Neymar. Ele pode ser genial, mas ele é tão chato, ele é tão babaca que ninguém quer jogar com ele. E daí não dá pra jogar sozinho, né?
É porque o lance da figura pública, quem é você publicamente, o teu avatar público, faz parte da obra do artista. Neil Gaiman e Alan Moore, acho que a maior obra do Neil Gaiman é ele. Ele mesmo, assim, publicamente, as relações que ele tem, como ele transita, o que ele faz, as palestrinhas e tal. O Neil Gaiman, e daí do Neil Gaiman vem as obras consequentes à imagem dele. O Alan Moore também. O Alan Moore, ele carrega lá o lance de roteiro de quadrinhos, mas ele tem uma série de argumentos, de posições, de declarações políticas, de cultura pop, que deixam ele num lugar. E o Morrison... Eu adoro o trabalho do Morrison, adoro os quadrinhos dele, mas porra, cara, é tipo...
Gente, olhem como eu sou incrível.
É um lance assim que não... Alta egolatria muito grande, cara. Ele devia ter arranjado um assunto pra ele se construir em cima, e não ele ser o assunto que ele ia se construir em cima, cara. Isso que é foda, assim.
Acho que o Wagner lembrou do Ibrahimovic, que é o jogador de futebol também, que ele se acha um deus, mas é só muito bom. É tipo isso, acho que o Wagner mandou melhor do que eu até. Acho que é mais legal até do que o Neymar.
Mas vamos
É o Ibrahimovic. Se acha um deus, mas é só muito bom.
Mas vamos falar de mais gibi aí, cara? Ou vamos...
Vamos. Aí a galera tá reclamando dos X-Men, mas logo depois que ele fez o Homem Animal, ele fez a Patrulha do Destino, que está aqui, ó. Aí eu tenho essa versão que é gigantesca e bem ruim de apresentar.
Sim.
A versão ônibus dela que eu comprei norte-americana. Valeu muito a pena, porém eu li ela numas férias, tem 1.300 páginas. Eu fui pra praia e li de uma vez só. Daí eu já não recomendo. Não é uma boa ideia você ler, porque sinceramente... Eu já não me lembro mais onde começa uma história, onde termina outra e tal. Mas é muito legal.
Então, cara...
É muito legal.
A Patrulha, nessa minha maratona que eu tava fazendo aqui... aqui foram publicados em 8 volumes, originalmente, lá pela... Da última vez, né? Pela Panini Comics.
Uh-huh.
Eu tenho esses 8 aqui. Eu consegui dar uma relida em 2 deles, os 2 primeiros. Os outros eu não olhei. Aí, o que que eu me lembro da Patrulha, o que que eu acho legal de falar aqui? Primeiro que ela tem um ciclo que é repetitivo... Então, a ideia de que eles estão num lugar, acontece uma situação absurda, eles vão parar num mundo completamente doido, se repete. Cara, nas 5 primeiras histórias acontece 4 vezes, pelo menos, né? Aí tem a apresentação dos personagens, e daí você tem aquele ciclo repetitivo, daí já lá no começo vai aparecer também o Senhor Ninguém, que volta. Mas é sempre, assim, é viagem por viagem na maionese. Eu adoro, não tô metendo a lenha. Mas assim, eu não consegui ler pra terminar. O que eu lembro, Scama, é que a gente tava falando do lance da metalinguagem. Na Patrulha tem também no último episódio, só que não é explícito que nem no Homem-Animal. Tá muito subentendido e dependendo do olhar que você fizer, a história teve um final maravilhoso ou um final no inferno. Tudo depende da teoria e da interpretação que você fizer em cima do texto. O final é lindo ou ele é aterrorizante. Tipo assim, é muito
aqui,
legal.
É que cara... Nesse ônibus tem umas histórias no final que é o Grant Morrison imitando
o Rob Liefeld,
aqueles caras que depois foram pra Image.
Uhum.
Então é como se... Acho que eu vou... Puta, que não vai dar pra mostrar, cara. É muito grande. Mas assim, ó. É como se o Rob Liefeld estivesse desenhando, saca? Não sei. Ó, é tipo. Tipo o Rob Liefeld desenhando, roteiro horroroso, mas de propósito, né?
Sim.
Daí até faz. É ele tirando um sarro daqueles quadrinhos dos anos 90 de pessoas com mais músculos do que podia. Ah, esse é o final?
E até, ah, então, até mostrava, a capa era Doom Force, né? Não, o final é antes, cara. O final é com a história do candelabro.
Isso, então.
É, porque essa foi a última edição. O final que eu falo é a história do candelabro, cara. A conclusão que tem lá, que daí eles descobrem qual que era o lance do chefe. E são oito volumes aqui. Só, não sei quem que tinha perguntado ali, mas assim...
Não, são seis. O Wallace tá dizendo que são seis.
São seis, perdão. Eu errei. Não sei porque eu tava na cabeça que
são
eram
seis,
8.
Né?
Ah, por causa dos invisíveis. Desculpe.
Ah, sim.
Desculpe, meu perdão. São seis. Eu tô com eles aqui agora.
E a Patrulha do Destino, o cara já chega, já dando um pé na porta, né? Sim. Na hora que ele vai recontar a Patrulha do Destino, a partir do Cliff, né? Do
Homem-Robô.
É ele que comanda a história, né? E ele dá uma coisa tão nonsense, cara, pro começo, que é muito legal. Eu me lembro de estar lendo A Patrulha do Destino, assim, falando, cara, isso é muito bom, cara. Mas... E eu era moleque quando eu li a primeira vez. Sim. E eu falei, isso é muito bom, mas eu não conseguia nem entender por quê. Daí quando eu reli, já adulto, essa versão em inglês, aí eu consegui entender melhor o que é, cara. Porque puta que pariu.
Você sabe
é sensacional.
Você sabe, cara, que a Patrulha do Destino, comparado com o Homem-Animal, a impressão que eu tenho é que o Homem-Animal, o Grant Morrison estava levando mais a sério. Ele fazia tramas, tinha tudo andava no trilho de acordo com o que você achava que uma história devia ter. Diálogo, coerência, personagens consistentes, tramas bem estabelecidas, você construía um tecido muito bem definido. A Patrulha, para mim, parecia que ele era bem aquela proposta da Dá. O que eu vou fazer nesse arco? Daí, sei lá o que ele fazia, cara. Se ele jogava num pedacinho de papel com palavras, num saquinho, jogava...
Dadaísmo,
mas eu tenho certeza, velho, que a Patrulha do Destino foi o negócio, assim, que ele fez mais na porra louquice. Eu duvido que ele tenha planejado. Eu duvido, assim, que ele tenha... Porque o Homem-Animal, já na edição 10, 12 ali, você já começa a ter vislumbres da volta no tempo que o Homem-Animal vai fazer pra tentar salvar a família, né? Então, tipo assim, você já vê uns... Tipo, já foi planejado tudo lá no começo, assim. Então lá todas as pistas, tá tudo bem montadinho, bem redondinho. A Patrulha, cara, é mais assim, tipo... hoje eu tenho... Cara, a Patrulha é um ato de improviso de palhaço, praticamente, cara. É um tesão
aquilo lá,
cara. É muito
mal. Mas é muito bem feito, né?
Sim.
Aquele dos homens, Scissor Man, eu não sei como que tá em português, que os caras não falam coisa com coisa. Sim. Cara, aquilo lá... Porque pra minha sorte eu tinha lido em português aquilo.
Sim.
Antes, né? E eu me lembrava que os caras não falavam nada com nada, né? Mas se você pega isso em inglês, numa língua que você não domina 100%,
sim,
você vai falar, não, ih, cara, não tô entendendo nada. Ele deve estar falando algum inglês arcaico. E não, era só o cara dadaísta. Aliás, é dadaísta,
não,
né?
Não, e tem mais uma
porque
coisa.
Tem a gangue do Dada.
A gangue do Dada. Não, e nessa primeira história que você tá falando é muito legal porque é o arco de abertura da Patrulha. É o Grant Morrison, é isso que vai ser agora, gente. E é muito legal porque é tudo baseado num conto do Jorge Luiz Borges. Tipo, a ideia dos caras que inventam uma cidade... É a fake news que vira realidade, cara. Só que no conto do Borges e do Patrulha. Porra, velho. Sério, bicho. Patrulha, eu tenho... Patrulha é um que eu não consegui reler agora. Mas eu quero sentar pra rever aí com... Um carinho.
Deixa assim. Eu só ver qual que é o texto do Borges aqui, qual que é o título. Ah, não é o Ruínas Circulares?
Eu não tenho...
Ou é o primeiro?
Akbar, não é?
Isso. Tlon Ukbar Orbis Tertius.
Esse.
É esse conto.
Desse conto.
Isso mesmo.
E é esse aí, esse daí.
Que é o primeiro conto desse livro chamado Ficções, que esses dias eu falei pro livro que era Fricções e eu estava errado. O nome do livro é Ficções... Que aqui foi lançado pela Companhia das Letras.
Sim.
É o primeiro conto. E sim, tem tudo a ver com o Borges. Não só, né? Não só com o Borges, lógico, mas... Que cara, é muito louco, muito louco. Tipo, olha o que o Borges coloca. Na terça-feira, X atravessa um caminho deserto e perde 9 moedas de cobre. Na quinta, Y encontra no caminho 4 moedas um tanto enferrujadas pela chuva de quarta-feira. Na sexta, Z descobre 3 moedas no caminho. Na sexta de manhã, X encontra 2 moedas no corredor de sua casa. Você fala, porra, Aí o Heresiarca deveria deduzir essa história da realidade, que então é a continuidade das 9 moedas recuperadas. Então é um absurdo. E daí ele vai descrevendo e tal.
Cara, ó. Então, essas coisas aí o Morrison colocou vale claramente nos gibis, cara. Ele bebeu dessas coisas todas, assim. Colocava, daí dava. Por mais, cara, é que nem referência dos quadrinhos. O pessoal fica falando que tem que conhecer, mas não tem. Você só... A história dele funciona. Bom, algumas histórias que ele fez funcionam sem você ficar sabendo das referências, assim.
É, então, mas aí tem algumas que ele força demais a barra, né? Tem algumas que ele força muito a barra.
Então, cara...
Aquele que eu dei pro Thor, ele nem tá por aí, mas eu dei pro Thor aquele Novo 52, escambau, lembra? Que era do Grant Morrison.
Então.
Você tem aí?
Então, se você quiser, a gente vai pulando assim pelas nossas memórias, porque eu tenho... Se você...
É, porque agora as coisas boas do Grant Morrison pra mim já acabaram. Tem o We Three aí.
Não, tem coisa...
Certeza que você vai tem falar e o Asilo Arca.
Tem coisa boa que eu vou falar aqui. Isso aqui não é dos 952.
Uia, você comprou?
Eu comprei isso aqui, Multiverso. E, cara, assim...
Coragem.
Cara, assim, a primeira vez... É porque não pode cair no erro. Tem erros que a gente comete. Tentar ler de uma vez só é um erro. Você pode... Vamos dizer assim, que você esteja afim. Não, eu quero, não consigo largar. Tudo bem. Mas se você tá cansado e você vai empurrando porque, ah, não, eu quero terminar isso hoje, meio produção, isso aqui não funciona. Né?
Ó, É bem disso que você tá falando aí. O Pedro falou que ele também sacaneia com os coleguinhas.
Então...
Ele faz um mega crossover e depois...
Mas eu acho ele...
Muda o final e deixa todo mundo na mão.
Eu acho ele legal pra fazer coisa sozinho, cara. Isso aqui... Esse aqui eu tava relendo. Eu tava com uma impressão ruim, mas, cara, relendo ele... Ele começa com uma brincadeira muito massa. Tipo assim, do leitor, né? Não leia esse gibi. Aquela história daquele gibi do Flash que ele gostava, né? Ah, se você... Pare, leitor. Uh-huh. Se você não ler esse gibi... E ele vai brincar com isso aqui... E tem uma hora que ele literalmente convida você a ser um dos personagens, assim. Ele induz que você, leitor, é esse personagem aqui. E daí, o problema é que o conceito é muito legal, ele usa na primeira história, e daí, foda-se, não soube usar do jeito que eu achei que devia, cara, podia ter funcionado melhor, né? E daí o resto, cara, é um monte de histórias, inclusive tem uma aqui que ele faz com o Frank White, ele fazendo Watchmen, refazendo o Watchmen, né? Só que com os personagens da Carlton mesmo, em uma edição, cara. E, cara, eu gosto, porque ele vai fazendo as piadinhas, a história funciona, ela é redonda. Se você tem a referência do Watchmen, tudo bem. Se você não tem, ela funciona também. Ele vai depois passar para um outro gênero completamente diferente, mais juvenil, assim, com o Capitão Marvel. E daí vai ter história de aventura na Segunda Guerra e ele vai brincando nesse multiverso. Isso aqui eu achei bem legal, cara. Não achei ruim, não. Achei maneiro, assim. Só que esse daqui é requentado da minha história favorita do Morrison, que depois eu falo.
É, então... Não dá.
Mas você leu esse aqui?
Não consigo. Não.
Nem quis.
Não. Depois daquele novo, daquele 52...
Esse eu não peguei.
Cara, eu li aquilo. E assim, eu comprei todos, porque eu falei, não, uma hora vai melhorar. Não, uma hora vai melhorar. Não, uma hora vai melhorar.
Melhora.
Depois eu dei pro Thor, que é... É, meu amigo e tal, moleque, né, ainda gosta de super-herói, bastante e tal, essas mega sagas. Dei pro cara, bicho, dei pra ele. Né, não dá, sem condições. Mas tem as coisas bacanas, quer pegar o Batman lá?
Qual deles?
Ué, qual ele fez? Ele fez o Asilo Arkham, né?
Não, ele fez 8 anos de trabalho com o Batman, né, irmão? Oh. Qual deles? E se você contar não, ainda a Liga da bom, Justiça...
Lembra, estamos numa banca.
A Liga da Justiça ainda, cara, vai mais longe. Deixa eu pegar aqui. O Asilo Arkham. Tá aqui. Cara, é que a minha pilha de Grant Morrison é muito grande. Ó.
Cara, então, isso é legal. O Asilo Arkham é legal. Porém, e a gente já teve essa discussão uma vez, será que ela é legal por causa do roteiro? Porque o que faz diferença nesse álbum é os desenhos, são os desenhos do Dave McKean. Né? Cara, é uma história bem simplinha, tem umas pataquadas no meio, tem aquele cara, lembra que o bate no Batman, um enfermeiro qualquer bate no Batman? Você fala, porra, cara.
É que...
Só corrigindo o Christian aqui, a arte não é do Denis O'Neill, Christian. É do...
Dave McKean.
Do Dave McKean. É que dá pra confundir, o Denis O'Neill era o editor e tal, né, acho. Nem sei também se era. Mas, ah, não, cara. É muito... Assim, A história é bem fraquinha. É uma história legal. Legal. Ok. História bacana, eu tenho aqui. Não acho ruim. Mas o que vale são os desenhos do Makin, né, cara? Que não queria desenhar o Batman, por isso que o Batman não aparece.
Então,
isso é genial, cara.
Esse quadrinho aqui, ele pessoalmente pra mim tem um peso muito grande. Foi ele que me ajudou a trocar de curso, senão eu seria engenheiro eletrônico hoje. Aí foi com o Dave Makin aqui nessa edição que eu descobri que é um designer gráfico, né? Descobri a ideia da ilustração. Eu acho que tem. Eu sempre. Minha relação com essa revista começou com um amor profundo, passou pra um desdém. Um tempo atrás eu odiava. E agora eu tô de boas com ela. Eu gosto. Eu acho que, apesar de ter umas coisas estranhas, por exemplo, o que não funciona? Você tratar o Batman como um ser humano. O que você tem aqui é um cara que tem culpa, que tem insegurança, que tem ansiedade, uhum. E ele entra. Não é o que aconteceria com o Batman. O Batman não atenderia o Coringa naquele telefone. Ele teria ido pra lá direto e teria dominado a rebelião em 15 minutos. Com bomba, gás, dardo envenenado e o caralho a quatro. Isso que o Batman que a gente conhece teria feito. Isso aqui que tem é uma história improvável de Batman, né? É. E isso que de repente me faz eu gostar dela, cara. Porque tipo, as cenas de autoflagelação do Batman. O Batman atravessa a mão com o caco de vidro. Por que que ele atravessa?
Com o caco de vidro.
Porque ele tem um surto. Porque o policial é morto na frente dele. O policial refém, ele não conseguiu salvar. Ele se lembra da morte dos pais de novo. E o colar de pérola arrebenta de novo. E daí pra ele sair do surto, ele atravessa a mão com o caco de vidro. E a página é linda. E tipo, cara, é massa, velho. É.
Mas
muito
de novo,
legal.
A página é linda, tudo é lindo, tudo é o Dave Makin. Ainda que o
não,
Pedro esteja falando aqui que ele não gosta do Dave Makin porque acha que ele é menos quadrinista. Até faz algum sentido mesmo, que ele é muito mais ilustrador do que quadrinista, né?
É, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo, assim, cara. Mas eu curto o trabalho dele aqui. Eu acho que tá um trabalho legal.
Eu amo também.
E daí, a gente tá falando dessas questões do roteiro. E o roteiro, se a gente for ver, a grande ideia do roteiro é a saga do Amadeus Arkham, não é o Batman.